E também é a questão da não banda e o, como apresentar as coisas, quando a gente estava escolhendo a arte, né? Eu tava, como eu trabalho também com a área visual, assim, eu estava vendo a questão da divulgação, porque tinha que ser uma coisa que tivesse a ver com isso, né? E eu encontrei essa foto de um fotógrafo muito talentoso, chamado Diego Cagnato.
Que eu amo, Diego, um beijo, um abraço, grandão, você.
Além de um excelente profissional, um ser humano...
Ele é incrível.
Maravilhoso, assim, uma pessoa, nossa senhora. E eu vi essa foto dele, que ele, na verdade, não tirou para o projeto. Uhum. Ainda vamos fazer coisas específicas para o Smoke, mas... Acho que ia até produzir alguma coisa com ele, mas correrias, né, mil... E ele tinha uma foto que, na verdade, ele estava preparando, acho que um shooting de um restaurante, e era uma pessoa com uma toalha, batendo. Uhum. E eu falei, cara, parece um fantasma, e tá lindo isso, né? E eu acho muito legal nessa época de AIs, assim, pegar uma coisa...
Feita. Pra quem não viu essa foto, ela tá na arte de divulgação do programa, que é a capa do disco. Vão lá no Instagram, da rádio, meu, do Rodrigo, vocês podem conferir essa foto. E o trabalho do Diego, acho que é arroba Diego Cagnato. Um trabalho lindo, maravilhoso.
Então também tem ali, entrando no meu Instagram, vai ter a indicação do perfil do Diego. Vale muito a pena ver, é muito bonito mesmo. E fantasma, eu falei, caramba, a gente tá numa não banda, a gente não aparece, né? E até faz parte da brincadeira ou não aparecer, não mostrar a cara. Pra ficar essa coisa mesmo, pessoal, eu acho que é interessante. Isso é uma coisa que eu curto quando você ouve alguma coisa e você não sabe quem está tocando. Você cria, você imagina. Sim. Os autores. Eu acho isso muito rico também. E o Smoke, o nome, na verdade, a gente estava pensando, porque são músicas que elas são, quem acompanha música vai referenciar algumas coisas, vai achar algumas coisas ali, alguns indicativos de alguns autores, alguns artistas. E a gente estava pensando nessa coisa de como se fosse um depósito afetivo, que a gente foi pegando coisas. Uhum. Porque as músicas, em primeiro lugar, tinham que fazer a gente se sentir confortáveis. Assim, bem, são coisas meio terapêuticas, entre aspas. Então, acho que, cara, é uma coisa de depósito. E acho que o Luiz surgiu com essa ideia do smoke, que na verdade é uma gíria em inglês para aquele momento do intervalo, né? Você vai tomar um cigarro, você vai tomar um café, você vai dar uma pausa e vai pensar em nada. Você vai olhar para o horizonte e não pensar em nada. Então, o fantasma, o nome, é essa. Pode perguntar, tá? Qualquer coisa, manda aí.
Já tivemos uma desistência.
Então teve essa ideia na divulgação. Assim, então, o show, na verdade, eu já pensei, caramba, a gente teria que chamar mais pessoas para tocar conosco, porque, né, no estúdio eu consigo tocar várias coisas. Vou fazendo uma coisa por vez, mas assim, não vou ter. Quatro pares de braços para conseguir tocar tudo ao vivo. Então eu teria que ter mais gente, teria que ter esse lugar. Então as adversidades, assim como a pandemia gerou essas possibilidades, esse novo jeito de pensar, uma série de processos, a gente pensou, tá, então a gente não, e também a gente conciliar as agendas, isso era um inferno. A gente falou, vamos usar isso como nos dar liberdade de pirar ainda mais em estúdio e criar essa coisa, realmente, que cada um se encaixe embaixo daquele lençol, sabe? Assim, acho que dá liberdade, tipo, não tem uma cara, a banda, até pra quem se identificar, que entre embaixo daquele lençol.
Mas sabe que, você tava falando, até vim procurar aqui, da experiência musical, né? Que a gente não tá muito acostumado nisso. Eu fui pra fora, acho que em 2003, não lembro. E eu participei de uma experiência que foi muito legal, que era uma banda do vocalista do Beirute, o Zac Condon, né? Tinha esquecido o nome dele, por isso que eu fui procurar. E você entrava dentro de uma bolha embaixo do Tamiza.
Olha.
E você escutava a banda por dentro, com umas cores, assim, como se estivesse dentro do útero, assim. E até hoje eu não sei que banda tocou. Eu sei que era um projeto dele. Uhum. E a gente falando de tudo isso, eu falei, cara, eu vi uma banda que eu não vi. Então, eu sei que ele tava lá, eu não sei o que ele fazia, porque não tinha vocal. Então, eu ouvi uma banda que não existia, que podia ser qualquer pessoa, que podia ser qualquer coisa. Mas era uma coisa muito bem estruturada, né?
E é genial isso, não é?
É uma experiência musical. Não, e daí a cabeça, né, da professora, já vou falar com ele, daí a gente já vai fazer tudo aquilo que você não quer fazer.
Sim, e eu acho que, eu acho até que a eu acho que isso tem muito a ver também, ok, teve um momento histórico, quando da pandemia, isolamento. Sim. E tal, mas eu acho que eu e o Luiz especificamente, né, que nós, o Caio não fazia parte do Voice, mas ter aquele primeiro contato com a grande, né, tinha um selo grande, a Warner, claro que quando a gente entrou a gente achou, pronto, agora a gente vai viver disso e assinamos um contrato com a Warner, como é que, né? O que vai dar errado?
Pronto, tudo. Vou ser milionário.
Tudo, ser um milionário. Tipo, a pior coisa que a gente podia ter feito, mas assim, quer dizer, muito boa, porque foi um aprendizado, mas assim, em termos profissionais foi péssimo, né? Tipo, a gente foi pra... Tem que fazer um esquema. Faz o que, ou faz o que a gente quiser, ou geladeira. A gente foi pra geladeira. Então, porque a gente tinha o nosso jeito de trabalhar, nossa concepção de música, e não queríamos mexer naquilo. Mas... entender como é que é o jogo da indústria. Depois, assim, continuando, trabalhei com gente muito alternativa, projetos bem alternativos, mas projetos muito pop. Então, eu sempre achei essa coisa do personalismo na música. Isso era uma coisa até que cobravam da gente na época da Warner, assim, que a gente tivesse roupa, uma postura, aquela postura, né?
Estilo, tem que ter estilo.
Tem que ter aquela coisa. Ah, mas vocês não parecem tanto do rock. Eu falei, não, porque a gente não é do rock. E sabe, vocês não parecem assim. Eu falei, mas como é assim?
A gente foi assim. O que eu tenho que parecer?
Caramba, né? Então, e eu acho que essa coisa da imagem é legal de você continuar trabalhando com artes, né? Porque na verdade nós três, por mais que como eu falei, assim, nem todos seguiram exatamente a carreira musical, trabalharam profissionalmente com música, mas você, todos continuaram trabalhando com artes, e eu acho que quando você vai trabalhando, você vai amadurecendo, e aquilo que é meio tá meio no ar quando você é mais novo, vai se tornando mais claro com o tempo. E eu acho que, mesmo sem querer, a gente não pensou, como eu te falei, a gente não pensou em nada no Smoke, mas essa coisa de você não se entrar na imagem de uma pessoa, torna a música mais rica, mais ampla. Sabe, você... Sim. Pode, você... E tem vários projetos, tem o Salt, que é um projeto genial, não sei se você conhece, que se você acha no Spotify...
Vamos anotar aqui, eu vou sempre anotando tudo, né? Quem tá acostumado com o vídeo, né, que acompanha a gente depois, sabe que eu fico anotando.
Não, mas é ótimo, e ninguém sabe quem são as pessoas do Salt, assim, supõe-se, é uma banda grande e... A ideia deles é isso. Até a gente queria lançar o Smoke dessa maneira, tipo. Mas eu falei, gente, ninguém vai ouvir. A gente tem que, pelo menos, no início, associar os nomes, né, dos nossos, das poucas pessoas que nos conhecem, assim, pra associar. E já, sabe, a gente não vai sair do zero. Porque se você... tipo, é diferente. Né? Se você já tá num ambiente culturalmente muito efervescente, a gente não está no Brasil num momento culturalmente muito efervescente.
E até mesmo nesses novos formatos, né? A gente não tem essa tradição de... Eu fui para essa experiência musical achando que era a coisa mais incrível da minha vida, né? E realmente foi. Mas para as pessoas que estavam lá, era não só mais uma, mas era mais uma experiência das tantas outras que eles têm sempre. A gente ainda não tem essa cultura, né, de experiências. A gente não consegue nem desenhar elas direito, porque a gente não... Talvez seja até ignorância minha, não no termo pejorativo da palavra, de não conseguir, né, ter esse exercício de imaginação de uma experiência musical ou de uma experiência... Cara, experiência gastronômica, só você vai comer às cegas. Qual outro tipo de provar uma comida sem estar num restaurante, sem estar numa mesa, sem... A gente não consegue nem imaginar essas experiências.
Sim. E muitas vezes você vai comer... Ah, porque eu vou comer no restaurante de um chefe X ou Y, assim. Eu acho tão legal quando você é anônimo, né? A surpresa é maior, assim, o que está acontecendo. Mas eu concordo com você. São raras essas experiências. E no Brasil, a gente, infelizmente, tem essa coisa de... são poucos aqueles que conseguem criar realmente. Por exemplo, eu acho um cara que eu acho, né, e o projeto, assim, tem a Jussara Marçal, o Kiko Dinucci, assim, que com Metá-Metá, assim, eu consigo.
É, Metá-Metá é incrível.
É incrível, porque eles começaram, eles já saem de lugares completamente não ortodoxos, conseguem crescer com Metá-Metá, né? O Kiko lança aquele rastilho que é genial e que vai quebrando com várias coisas, mas é a exceção realmente. Assim, a gente sempre vê o caminho contrário. As pessoas até começam um pouquinho diferentes e vão, né, sendo achatadas e tal. E nessa coisa da divulgação e de como mostrar o trabalho, assim, claro, é um... Se você pensar dos jeitos tradicionais, na era das redes sociais, você não ser um projeto personalista, né? É um tiro no pé, mas é um tiro no pé que a gente... Ok, vamos dar.
A gente quer dar.
A gente adora dar tiro no pé.
Vamos escutar mais uma música? Agora a gente vai voltar com uma pergunta do Thor. Vamos lá, Thor.
Que instrumento você toca?
Eu comecei tocando violão, estudei violão, daí fui pra guitarra, mas daí ao longo do tempo fui muito curioso. Daí eu falei, poxa vida, como é que funciona um teclado, um piano? Daí comecei a tocar piano. Daí do piano me levou pra outras coisas, sintetizadores, coisas assim. Daí... baixo é um instrumento que eu também comecei a tocar, que eu gosto muito. E então, basicamente, hoje em dia, guitarra, violão, baixo e ter coisas com teclas. E tem um que eu gosto muito chamado Teremin, não sei se você conhece. Depois eu mando um vídeo pra você, que é um aparelhinho que tem uma antena.
Teremin é um dos instrumentos mais...
Foi minha porta de entrada pros instrumentos malucos, assim, que você vai aproximando a mão e tocando sem encostar nele. Conforme você chega perto, vai ficando... Sabe aquela coisa? Tipo, no piano você tem as teclas, né? As notas estão ali. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. E nesse instrumento você vai aproximando de uma antena. Como se fosse instrumento. Quanto mais perto eu chego, mais agudo fica, mais alto o som. E isso vai controlando com as duas mãos e vai tocando sem encostar nele. E é um instrumento bem antiguinho. É lá do começo do século XX, do século passado. E então, depois desse fui... gostando de instrumentos estranhos, comecei a tocar instrumentos mais estranhos ainda que aqueles. Mas é mais ou menos isso.
Quais instrumentos mais estranhos?
Né? O que tem pode ser mais estranho que tem. Tem uma coisa chamada síntese modular, que eu acho que até tem a ver com buscar novos caminhos, que a gente estava falando de estéticos e de divulgação e tal. E também a coisa que me seduziu desses instrumentos, que eles não são instrumentos. O Teremin, né? Ele não tem ali uma... as teclas, uma oitava definida, um alcance, um piano, né, que, cara, eu sei que aqui é um dó de uma oitava X, aqui é o dó de outra oitava, e assim vai, eu sei onde estão as coisas, e por mais que você possa mexer, tipo, como John Cage mexendo, fazendo os pianos preparados dele, jogando moedas e molas e tudo mais dentro do piano para que soasse diferente, ainda assim, era um piano. Teremin já tem essa liberdade. E daí tem uma coisa que eu fui descobrindo chamada de síntese modular, que é antigo também, uma coisa bem antiga ali dos anos 40, 50, mas que você vai construindo basicamente o seu instrumento. É como se fossem várias pecinhas, né, você pensa no sintetizador, é um papo bem geek, assim, mas assim, ele tem uma certa lógica, né? Onde gera, simplificando, seria onde gera o som, onde o som é tratado, atinge características, e depois uma coisa chamada envelope, que é outras características do som. É como se você desmontasse isso, pudesse montar um Lego, mais ou menos, sabe? Você monta do jeito que você quiser, você cria, vai comprando separadamente cada módulo, demora, porque é caro. Pra gente tudo é caro no Brasil, né? Mas seja $100 ou $50 lá, chega pra gente de um valor absurdo.
Sim, os próprios $50 pra gente é um valor absurdo.
Exatamente.
Hoje.
E daí, então você vai devagarinho montando, e a grande loucura é que ele, você começa, você não tem timbre, você não tem escala, você não tem nada, e conforme você vai fazendo as tudo você conectando com cabos,
uhum.
E que na verdade não conectam sons, conectam voltagens. Todo um instrumento funciona com controle de voltagem, que a gente chama, que são CVs, assim, e assim, tipo de 0 a 1 volt,
uhum.
É uma oitava, oitava por volt, que se chama. Então não tem timbre, não tem escala, não tem, conforme você está fazendo as conexões de um módulo em outro, você vai construindo o teu instrumento. Então, basicamente, a cada nova sessão que você fazer de música, de estudo, você cria um novo instrumento, um novo timbre, uma nova escala.
Que demais. Muito legal. A gente sempre fala aqui, né, de não viver de música no Brasil. E basicamente vocês fazem, né, a partir do momento que vocês lançam como um projeto que vocês, né, que vocês já vivenciaram e já viram que a possibilidade de viver dela é algo que vocês não querem, né, vocês ainda escolhem fazer a música.
Uhum.
Por quê?
Ótima pergunta. Masoquismo. Assim, tipo, tiveram projetos, né, que tiveram uma rentabilidade maior. Assim, eu trabalhei também com o Copacabana, né, na questão de pop mesmo, né, que foi uma coisa assim que para todo mundo ali durante um bom tempo foi, acho que, a principal função, principal,
uhum,
fonte de renda. Eu trabalhei com um outro musicista, compositor chamado Felipe Ares também, a gente trabalhou com trilhas de cinema. Então tem esses caminhos, né, que eu trabalhei assim, em que a música se tornou, digamos, das fontes, porque dificilmente o músico vai ter uma fonte de renda. Hoje em dia, por exemplo, né, tem o mais comum é o cara faz publicidade no Instagram enquanto não está tocando, né? E é maluco, quando você estava vendo a guitarrista que está agora tocando com o Smashing Pumpkins nessa turnê. E ela faz um monte de publi no Instagram dela. Eu fico, caramba, você tá tocando como o Smashing Pumpkins? E você tem que correr atrás.
Sim.
Então, em qualquer lugar do planeta tá muito... Porque é isso, a gente não vende mais disco.
Não, né? O Spotify tá aí, a gente já falou sobre isso no programa, né? Existem outras plataformas que você pode contribuir com o artista.
Bandcamp,
basicamente. Porque é muito legal o Spotify para conhecer e tal, mas cada play que você dá vai pro próprio Spotify, assim. Você tem outras possibilidades. Vou a Lise Política de novo, militante aqui, paguem suas entradas, gente, é o preço de uma cerveja. Eu adoraria que essa cultura de, ai, mas posso entrar na... Eu sei, gente, eu sei que tem vezes que a gente não pode pagar, a gente quer ver. Eu tô falando de outro caso, tá? Não se inclua, porque você que não pode no momento, a gente sabe que a gente tá vivendo um momento econômico absurdo. Absurdo, e sim, continue consumindo, continue lá, continue pedindo, mas quem pode, quem tem dinheiro para pagar 20 cervejas numa noite, tem dinheiro para tu pagar uma entrada. Por favor, gente, e vamos prestigiar. Esse final de semana mesmo tem um monte de show legal. Tem um show hoje à noite, eu não fiz agenda, eu não tô mais fazendo agenda, mas hoje à noite tem a Feralcate no Onca, né, com o Vero Jazz, e, ai, me perdoa, esqueci o outro nome, mas, gente, também, não sei se conhece esses projetos.
Sim, da Natasha, né, sim, não, da Natasha, pô, super musicista, desde a época dos Shorts, né, com muitos... Também a gente já fez umas coisas juntos, tentamos fazer algumas coisas juntos, aquela coisa de compatibilizar a agenda, mas é isso que você falou, realmente, eu acho que criar esse ecossistema é muito importante. É muito importante consumir, ver shows. Agora estão voltando as mídias analógicas, uhum, muita gente gravando cassete, prensando disco. Quem puder, compre, É, quem puder ser do Spotify, saia. Porque é um lixo aquilo. E assim, eu tenho muito nesse trabalho autoral com música eletrônica, ambient music, ou um chamamos de neoclássico. Tinha um selo inglês pequenininho chamado Mailbox, que era quem me lançava. E eles usavam Bandcamp. Então, você vai me encontrar no Bandcamp.